Saudações, pessoal!
Salve, salve, galera!
Eu sou o Voltaire Masaki.
E eu sou o Guilherme Tanaka.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Nem KBR.
Uma produção da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil.
Hoje, o nosso tema é Corpo de Hinokushin. E para falar sobre isso, trouxemos o Yasumichi Nakahara e o Rodrigo Kenji aqui.
Isso mesmo, eles vão contar pra gente como foram suas experiências com essa atividade do Seinenkai.
E para conduzir a entrevista, teremos também o nosso querido Masayoshi Uchiyama. Podemos começar então, Gui?
Claro, mas antes, temos que lembrar nossos espectadores de que a gente vai começar com um bate-bola jogo rápido, nosso bloco de perguntas e respostas.
Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então vamos agora para a primeira pergunta do nosso bate-bola jogo rápido. Rodrigo, Kare do Dendouchi ou Espetinho do Seinenkai?
Não pode pôr os dois, não? Um com o outro.
O mix.
Acho que o Kare, hein? É, o mix, colocar um com o outro, assim, com tudo junto. Mas acho que o Kare do Dendouchi.
E você, Yasu?
Ah, mano, o Kare, ele é no horário da janta lá, né, 5 horas, aí o Espetinho, ele vem pra finalizar a noite bem, né? Então acho que dá um empate técnico aí.
Boa resposta, hein? Vamos lá, pra segunda pergunta, Yasu. Na confraternização noturna do Corpo de Hinokushin, você escolheria Coca-Cola com esfirra ou cervejinha com churrasco?
Cervejinha com churrasco, cara. Essa aí foi uma pergunta mais fácil, hein?
Rodrigo.
A cervejinha com churrasco não tem igual, né? É aquela que você fecha a noite assim, bem.
Sinceramente, achei meio injusta essa pergunta aqui, viu? É.
Difícil, né? Não sei quem escolheria Coca-Cola, né?
Rodrigo, qual a missão mais difícil? Acordar cedo ou dormir cedo?
Acordar cedo. Dormir cedo quando você tá cansado, assim, vai que vai. Mas acordar cedo é... vai ser difícil, né?
E você, Yasu?
Ah, mano, pra mim eu acho que dormir cedo é mais difícil, porque acordar, quando você tem o Voltaire lá pra te acordar, se ele fica bravo, acho que dá um medo maior, tá ligado? Então acordar...
que isso! Já! Quarta pergunta. Vocês preferem dormir ou tomar banho à noite após a confraternização?
Prefiro, eu acho que dormir, cara.
É?
Se eu tiver tomado banho antes da confraternização, né? Vamos lá, vamos deixar bem claro esses pontos.
Tem essas condições, né?
Se eu tiver já tomado banho, eu não me importo de ter suado um pouquinho depois e dormir já.
Ah. É, até porque não pode ficar tomando um monte de banho, né? Durante o Hinokushin Tai.
É, nem tem tempo, né? Fala aí, vou
ver. É verdade, verdade.
Rodrigo.
Dormir, né? Porque você toma um banho antes, é pra confraternização, depois só capota.
Rodrigo, eu gosto do corpo de Hinokushin por quê?
Porque é divertido e...
Qualquer coisa que vem na sua
cabeça. Não, por causa do...
Oi, este telefone está temporariamente fora de serviço.
Então é isso, esse foi o nosso bate-bola jogo rápido. Hoje trazemos aqui o Rodrigo e a Sumite, que vão falar com a gente um pouquinho a respeito da experiência de ter participado do Corpo de Hinokushin.
Fala galera, sou Yasumichi Nakahara, sou da igreja Tenrikyo Seikai Brasil, tenho 20 anos, moro na Zona Oeste de São Paulo e participei do Hinokushin Tai no ano de 2019 e de 2020.
Opa, tudo bem galera? Meu nome é Rodrigo Kenji. Sou da igreja Novo Horizonte, aqui em São Paulo. Moro em São Paulo também. E tenho 20 anos. Participei do Hinokushin Tai de janeiro de 2019, na época do Gakuseikai.
Perfeito, gente. E conta pra gente o que é o corpo de Hinokushin, qual é o objetivo, o público-alvo, a rotina e as atividades do Hinokushin Tai que vocês participaram.
Bom, o Hinokushin Tai de janeiro, pelo menos, ele é composto mais pela galera que acabou de se formar no Gakuseikai, né? Então, tem bastante jovem, assim, de 17 anos, inclusive a galera que não pode beber, né? Então, na confraternização a gente falou bastante da cerveja, né? Mas a gente também tem refrigerante lá, churrasco pra galera que não bebe. E, assim, O objetivo é a gente dar suporte para o Gakusei que está acontecendo e também realizar as atividades do Dendocho, né? Tem muitas atividades assim que, por exemplo, a poda de árvores, arbustos, são outros serviços que normalmente não são realizados assim com muita frequência no Dendocho, né?
Bom, o aprendizado que eu tirei do corpo de Hinokushin foi que é um curso, né? Igualmente o Gakusei, só que ele tem uma proposta diferente, que é a gente entender como é que funciona o Hinokushin e aplicar ele. E aí com isso também a gente cria novas amizades, encontra o pessoal também que a gente conheceu no Gakuseikai, e essa participação é muito importante assim pra gente, né, pra gente começar a se aprofundar mais nos aprendizados.
Ah, que legal. E conta pra gente um pouquinho da rotina aí do Hinokushin Tai, né, que vocês participaram. Como é que funciona? Se vocês têm um horário para acordar, um horário para dormir? Se todo mundo faz o mesmo Hinokushin? Como funciona aí o Hinokushin Tai para quem nunca participou?
Bom, o Hinokushin Tai, ele tem sim a rotina, né? Todo início de manhã a gente acorda. Falando de uma maneira geral, né? Sem especificar por grupos, a gente acorda, vai participar do Asazutome, toma café da manhã, faz o Rajotai só depois, e aí o pessoal da diretoria de Seninka vai explicar como que vai ser a rotina do dia, né? Então, assim, não é uma rotina muito bem definida, mas ela tem, sim, um certo padrão.
Fala um pouquinho pra gente a respeito das atividades que são realizadas lá, Rodrigo.
Então, a gente realiza praticamente de tudo. Até a parte de arrumar pro pessoal do Gakuseikai, né? Por exemplo, no café da manhã, quando a gente... que era feito por escala, então cada grupo tinha que acordar um pouco mais cedo, e a gente organizava, tinha a parte de organizar os salões, né, pra tá tudo certo pro pessoal tá fazendo as atividades deles, e como o Yas falou, também tinha as atividades do próprio Dendocho, né, então a parte da poda, a parte da limpeza, a gente limpava também tudo, né, na verdade. O Dendocho inteiro a gente tava limpando o dia inteiro.
E tinha uma atividade que vocês mais gostavam, assim, que vocês sentiam, assim, mais, sei lá, satisfação, alguma coisa nesse sentido?
Olha, eu acho que uma atividade preferida é difícil, mas eu acho que tem as atividades mais evitadas, assim, por assim dizer, né, colocando as palavras corretas. É uma atividade que me marcou muito, assim, foi a que a gente teve que limpar o terreno da piscina, né, porque ia ter atividade do Gakuseikai lá, e também porque umas semanas depois vai ter a atividade do Tsudoi, né, a galera vai utilizar lá o espaço da piscina. E, meu, é bem puxado, assim, tem que limpar todo aquele terreno, arrancar os matos na mão, né, e
na
aí...
mão?
Sim, não é? Foi bem raiz ali. E eu lembro, assim, que uma pessoa, ela ainda falou, né, que na Tendikyo eles ensinam que você tem que extrair o mal pela raiz, né? Então, pra gente fazer aquele Hinokushin extraindo o mato pela raiz ali.
Cara,
então, foi bem marcante.
E a raiz, às vezes, nem sai, né? Você puxa,
sim,
assim,
velho,
você vai
muito isso.
Você fica todo estressado.
Que mal aí tá bem fundo, né?
Ai, cara. E você, Rodrigo?
Eu não tive particularmente assim uma atividade favorita, mas falando de um modo geral assim, quando você fazia uma atividade, por exemplo, pro pessoal do Gakuseikai, e aí depois você viu o pessoal se divertindo e fazendo novas amizades, e você via que o seu trabalho tinha tido participação nisso, né? Aí dá uma satisfação muito grande, né? Porque você sentir que aquilo foi realizado um pouco por culpa sua, então é uma sensação enorme.
Ah, que bacana, Rodrigo. Bastidores, né? Os bastidores aí do Gakuseikai.
Ô, Masayoshi, fala pra gente da tua atividade favorita lá.
Atividade favorita? Então, Voltaire, eu gostava muito depois dos tomes, assim, né? Que a gente ia fazer a discussão à noite, noturna, assim, que a gente falava sobre a Tendikyo, os ensinamentos, batia um papo com, não só com o Senenka, mas também com o pessoal da associação feminina, que a gente ia lá, comia um churrasco, falava sobre o Rinokushin, que tinha que levar água pra lá e pra cá, que era pesado pra caramba, naquele calor, sabe? É como os meninos falaram, sabe? É uma broderagem mesmo, assim, né? E a gente consegue compartilhar com os outros isso, sabe? É único, eu acho, é, assim.
Legal.
E você, Voltaire? Você também foi coordenador, Voltaire?
Eu confesso que eu gosto de carregar água. Gosto muito de carregar água.
Eu acabei de falar. Ai.
Ver o pessoal chegando assim cansado das atividades.
Sim.
E parar lá fazer aquela fila para encher a garrafinha com água bem gelada, né? É satisfatório, assim, ver o pessoal contente com isso. Muito bacana.
Ah, bacana.
Fora que carregar o gelo no calor do Dendoshi, ele é muito gratificante também, né?
Tá tão quente, vai derretendo. É,
isso é verdade, é verdade. Mas então, o que que motivou vocês a participarem do Corpo de Rinokushin? Pode começar, Yas.
Ah, eu acho que pra mim uma das motivações foi poder rever os amigos, assim, né? A gente conclui a etapa do Gakuseikai, né? E sabe que muitos amigos assim, vão participar também do Rinokushin Tai. E também poder agradecer, né? Assim, a gente vê que tem o Rinokushin acontecendo por trás do Gakuseikai. Dá vontade de participar também para poder dar continuidade ao Gakuseikai, sabe? Dar o suporte também pro curso estudantil acontecer.
Às vezes as pessoas não percebem, né? Mas por trás aí tem tudo isso por trás, né? Bem legal. Desculpa, Rodrigo. Manda bala aí.
Imagina. O que me motivou mais foi porque falaram que ia ter cerveja de graça, né?
É verdade, é verdade.
Cerveja e churrasco ali, não tem como faltar, né? Não, brincadeira. Mas eu acho que foi muito marcante pra mim que no último módulo do Gaku, assim, a gente nunca percebe essas coisas, né? Mas chegou no último módulo, assim, a gente comendo e tal, não sei o quê. Aí a gente levou o prato, eu e um amigo meu, a gente parou e pensou assim, tipo, nossa, a gente pode deixar aqui, não precisa lavar, não precisa fazer nada. Às vezes a gente fazia um Rinokushin depois, né, mas de modo geral tava tudo meio que pronto. Aí a gente começou a pensar assim, nossa, meu, e o trabalho que o pessoal deve ter pra fazer essas coisas por trás, assim, né, nos bastidores. E aí o que me motivou, assim, um dos motivos, obviamente, foi ter essa consciência, assim, de que isso foi realizado a partir de outras pessoas e que seria legal também, né? Eu ter participação nisso e ser uma dessas pessoas.
Nossa, que legal, gente, que legal, gente.
Bacana.
Mas aí você comentou, né, que você ficou sabendo que era cerveja de graça aí, né, que a gente divulga essa informação, né, mas assim, eu queria perguntar pra vocês, qual era a impressão de vocês do Rinokushin Tai, sabe, do corpo de Rinokushin, antes de ter participado, e se isso, né, era condizente com o que aconteceu, se vocês continuam tendo a mesma impressão, que vocês, assim, o que mudou aí nas suas opiniões referente ao corpo de Rinokushin?
Pra mim, sinceramente, o Rinokushin Tai, ele era algo muito mais chato do que ele foi, assim. Então...
Mas que isso?
Não, pô, a gente tem que falar as verdades, né?
Tá certo, tá certo.
Mas é porque a gente vê o Baiten do Seinenka sempre animado todos os meses... E a gente acha que é algo muito exclusivo, assim, pra diretoria do Seinenkai, né?
Ah.
E participando do Rinokushin Tai, né, a gente... Assim, eu, pelo menos, pude perceber que, na verdade, o Seinenkai, ele é muito aberto, assim, pra todos, né? E então, ele atingiu as expectativas muito além.
Fiquei feliz aqui, ó. Né, Walter? A gente fica feliz aí de escutar isso. E você, Rodrigo?
É verdade.
A minha impressão é que... de primeira vista, sim, é que era um trabalho muito maçante, porque independente de que mês você estava lá, você via todo mundo do Seinenka correndo de um lado para o outro, montando barraca no sol de 40 graus de Bauru, né, que todo mundo sabe que o sol de Bauru é ardido, então, olhando assim, parece uma coisa muito maçante, mas quando você participa, assim, você vê que é totalmente diferente e é bem mais contraído, né, do que o pessoal... ver assim por fora que você tá com seus amigos, então é totalmente diferente do que o pessoal imagina.
Eu sei que provavelmente vocês vão mencionar a cerveja, o churrasco, o hot dog, mas tentem deixar isso de lado. O que foi mais proveitoso a participar do corpo de Hinoki Shintai?
Assim, do Hinoki Shintai a gente consegue extrair muitas coisas, assim, de verdade, não é puxando sardinha, mas você consegue fazer muitos amigos, assim, você tá lá cansado todos os dias e vê que você não tá sozinho naquele barco, meu, é muito gratificante, assim. E também dá pra aproveitar muitas outras coisas, assim, que a gente não repara, né? Assim, eu falei que a gente viu o pessoal do corpo de Hinoki Shintai no Gakuseikai, mas a verdade é que não dá pra reparar todo momento o que, que a galera tá fazendo, né? Durante o Hinoki Shintai é muito difícil você ter momentos de ócio, você tá sempre fazendo alguma coisa. Então, depois que você participa disso tudo e para pra pensar que quando você foi participante, tinha alguém fazendo aquilo por você, eu acho que é muito, muito bom.
Nossa, que legal. E quando a gente tem um tempinho, né, você fala a verdade, não dá pra fazer nada. Você tá tão cansado que você quer só sentar e descansar um
exato,
pouquinho.
Exato, exato. É guardar energias pro final da pra confraternização, né? A cerveja é de graça.
O pessoal só pensa na cerveja, né? Não, mas foi o que o Yas falou. Principalmente a amizade, assim. Eu digo por experiência própria, na verdade eu fiz o terceiro módulo do Gaku com o Yasu, né, e a gente fez uma amizade e tal, mas não foi aquela coisa muito próxima, assim, e aí quando a gente fez o Hinoki Shintai do Gakuseikai, eu não lembro se a gente chegou a estar no mesmo grupo, porque era dividido por grupos, né, pra cada um fazer uma atividade, e aí eu não lembro se a gente chegou a estar no mesmo grupo, mas a gente se aproximou bem mais, e isso com outras pessoas também. Então, essa amizade, esse laço que a gente cria no Hinoki Shintai é muito importante, assim, pra vida. E fora também o que ele falou de aprendizado. Quando você faz o Hinoki Shintai, assim, você sente na pele o que é o Hinoki Shin. E você começa a entender melhor, né, qual que é a base do ensinamento, assim. E sentir na pele o tudo que eles explicam, né, que é uma coisa que você tem que fazer sem querer nada em troca, e quando você faz, você realmente sente isso. Então é muito bacana.
Ah, que legal, né? Colocar em prática, né, no que a gente aprende. A gente falou agora, né, dessas coisas, desses pontos positivos, né? E aí eu queria perguntar para vocês quais são aí as maiores dificuldades, né, que vocês sentiram, né, vivenciaram aí durante aí o corpo de Hinoki Shintai. Se você puder começar, Rodrigo.
Então, as maiores dificuldades foi que, de qualquer maneira, mesmo sendo descontraído, tudo é um trabalho meio bem puxado, né? Porque, como o Yas falou, você não pode tapar, você não pode parar, né? E se você para e já chega outra coisa, você tem que guardar um pouco de energia para a confraternização. Então, mas, de modo geral, assim, as dificuldades são mais essas, de cansaço, né? Tem um certo ponto, assim, que você está cansado e aí já chega outra atividade para você fazer, mas no final é bem proveitoso, assim, bem gratificante. E fora que você também sai com mais 40 de braço, né? Então já tá ótimo. Carregado o dia inteiro.
Com certeza.
Eu acho que esses 40 de braço aí foi só pro Rodrigo, porque o meu continua magrinho que nem sempre foi, cara.
É verdade.
Mas
Eu acho que Carregou pouco vaso aí, hein?
Acho que o Gil tava meio derretido, já tava meio leve já, hein, Asco?
Não, pô, é que eu deixava pros outros acumularem mais merecimento. Mas eu acho que é bem complicado, né, você lidar com essa rotina, assim, de ter que acordar cedo, você tá lá fazendo as atividades debaixo do sol quente. Ter que saber lidar com cansaço, porque, querendo ou não, quando a gente tem essa idade de 17 anos, a gente não lida com tantas situações, assim, tão exaustivas quanto o Hinoki Shintai, né? Então, você ter que controlar o cansaço para não descontar nos outros, assim, que você tá cansado, eu acho que é bem complicado, cara. Mas, assim, não que alguém foi ignorante comigo, tá, galera? É só que eu tive que lidar com isso.
Então chega uma hora que você tá um pouco saco cheio, assim, né, e o amiguinho também acaba dando aquelas briguinhas, mas fora isso, tudo normal, né?
Tudo se resolve com a cerveja no final do dia.
Conta agora contaram pra gente alguma experiência pessoal divertida pela qual vocês passaram por lá?
É, uma experiência que não foi no próprio Hinokushin, mas foi depois, foi que a gente, o nosso grupo, que como eu falei, a gente era dividido em grupos, e uma atividade que era pra gente fazer era carpinar a parte de trás ali do dormitório, sabe, do Senenkai, aquela parte que pega a janela. Então, aí a gente foi, carpinou tudo no sol torrando a gente. E aí depois de, sei lá, um ano, a gente, o Senenkai demoliu tudo e começou a construir um novo dormitório. E a gente começou a falar assim, caramba, a gente se matou pra carpinar aquilo lá, pro pessoal demolir tudo. E a gente começou a rir, então. Acho que, assim, do Hinokushin, tá? Mesmo... Que a gente também, a gente é meio bobo, a gente ri de qualquer coisa, né? A gente tá toda hora... Né? Mas outra experiência divertida também foi a própria confraternização, né? Não sei quem participou aqui, mas quem lembra da chave de...
Braço de ferro, é a queda de braço também.
Queda de braço, a queda de braço do sujo. dele perdendo pro cara que veio do Japão e depois dando desculpa física. Eu lembro dessa cena.
Eu acho que é isso mesmo, assim, né? Durante o Hinokushin, que a gente faz durante o dia, em 2019 eu fiquei no grupo da água, assim, e ficava eu e o Rafa o dia inteiro juntos, né? E aí a gente saía carregando água e gelo, assim, pelo Dendote inteiro, né? E aí, dois molequinhos, né? Tem água e gelo. É lógico que a gente fazia umas brincadeirinhas, assim, né? Um com o outro, de um carregar os gelos por tempo a mais, mas a gente procura essas coisas pequenas pra se divertir, né? Porque tá fazendo Hinokushin também, não pode extrapolar, mas no final do dia, com a confraternização, tudo ficava muito mais divertido, assim, né? A gente comia o churrasquinho, todo mundo junto, pá, tava lá se divertindo, assim, pra compensar o dia exaustivo que é, né? Então, todos os dias, assim, da confraternização, pra mim, foram sempre muito positivos.
É engraçado, né, que a gente se diverte com tanta coisa, e às vezes coisas bem, bem simples, coisas pequenas, que quando perguntam pra gente, assim, pedem pra gente contar uma história, às vezes nem vem à cabeça porque é tanta coisa bacana que acontece, né, ao longo do Hinokushin Tai, e assim que a gente... É difícil escolher algo que se destaque, assim, porque... Enfim, a gente se diverte muito, muito mesmo, né, durante esse período.
Com certeza. E sabe, não sei se vocês se divertiram, assim, mas sabe o Radio Taisou também, o exercício da manhã? A gente cantou lá o hino do Senenkai também, né, Voltaire? Acho que o Yasu também tava. Uhum. Sabe, esses momentos pra mim foram tão divertidos, sabe? Se a gente ficava cantando junto, com sono, mas a gente ficava gritando lá. Foi bem marcante, assim. Falando em marcante, gente, vocês têm alguma experiência, assim, pessoal, que marcou, assim, vocês nesses Hinokushin Tais?
Olha, experiência marcante mesmo, eu extraí muita coisa positiva, assim, é difícil relembrar das coisas negativas que aconteceram durante o Hinokushin Tai, né, e é como eu falei, né, eu acho que teve sim algumas tretinhas, assim, que rolaram ao longo do Senenkai, mas eu acho que isso é muito mais por causa da exaustão que tá todo mundo enfrentando durante a semana, do que por algum motivo que realmente era necessário acontecer uma briga, sabe? Então eu extraio muitas coisas positivas, assim. Eu lembro que foi muito marcante em uma confraternização, que a gente foi tentar fazer tchutchu no Voltaire, foram 7 moleques pra cima dele, ele derrubou todo mundo, derrubou todo mundo e ainda chamou mais pra briga.
É, Voltaire... Homem forte.
Me pegaram de surpresa.
Não conseguimos. E você, Rodrigo, qual foi o seu momento assim bem que te marcou no Hinokushin Tai?
O Hinokushin Tai por inteiro, assim. Porque isso pouca gente sabe, mas conheci a Terinkyo e comecei a frequentar o Dendocho por conta do Gakuseikai, né? Foi lá que eu tinha ido no Tsudoi em 2012, se não me engano, 2013, mas depois disso eu nunca mais frequentei e também não ia nos Kyokais e tudo mais. Mas meu primeiro contato assim, direto com a Terinkyo foi pelo Gakuseikai. E aí foi aí que eu comecei a frequentar o Dendocho nos outros meses e tudo mais. Então acho que participar do Hinokushin Tai foi muito marcante por conta disso, porque Eu conheci a Terin Kyo, conheci os ensinamentos tudo a partir do Gakusei, e depois aplicar isso pra quem tá participando do Gakusei, que foi muito marcante pra mim.
É tipo um ciclo, sabe? A pessoa entra, fica feliz, e aí quer que as outras pessoas fiquem felizes também, sabe? Sintam a mesma experiência. É bem bacana.
É muito legal, porque o Gakusei foi, nossa, uma experiência assim que eu nunca tinha vivido, né? Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa naquele negócio chato, que a gente vai cantar pra oração de Deus, tá?
Mas não é isso.
É, então, fazendo as danças e tal. Mas não tem nada a ver. E é umas atividades assim que, nossa, são muito marcantes. Você conhece pessoas assim que se levam pro resto da vida. O Yasuo mesmo, né? Que eu falei que a gente fez o terceiro módulo. Então, é uma experiência assim que acho que todo mundo, até as pessoas que nem conhecem a Terin, que eu deveriam participar. E essa devolução que você falou que foi a parte legal, assim, a parte marcante da experiência.
Muito bacana, muito bacana. E qual foi o maior aprendizado de vocês, né? Aproveitando aí essa deixa do Rodrigo.
Então, o maior aprendizado que eu tirei foi em relação ao Hinokishin mesmo, entender melhor o que é o Hinokishin, né? Aplicar ele na prática e de novo, devolver o que... tudo que a gente aprendeu e de uma forma assim que a gente gostaria que a pessoa sentisse, né? Então, acho que esse aprendizado, assim, pra mim foi o mais marcante de todos. Óbvio que tiveram outros, né? Como a parte mais pessoal, assim, que é de amizade, fortalecimento e tudo mais, mas o Hinokishin, pra mim, foi o que mais me surpreendeu também.
Bacana. Agora, a gente tem um novo bloco aqui no podcast, né? Você tem 10 minutos para explicar pra gente o que é Hinokishin.
Caraca,
bacana isso. E você, Yasuo?
Ah, meu... Eu acho que aprendizado a gente consegue extrair muito, assim, né? Tipo, como a gente tá lá na sede missionária do Brasil, né? Lá no Dendocho. Ela tem uma presença muito forte, assim, na história da Tenikyo, né? Tipo, pô, primeiro centro de... Tipo, um dos maiores centros de missionamento da Tenikyo fora do Japão. E, então, muita coisa que acontece lá, ela não é pelo simples acaso, né? Tem uma carga religiosa, assim, por trás, assim. Uma questão de predestinação também, né? Então, muita coisa, assim, a gente tem que refletir, sabe? Tipo, conversei muito com o Rafa, assim, durante o Hinokishin Tai sobre as coisas que estavam acontecendo, né? Aquelas intrigas que a gente teve por conta do cansaço, né? E ele sempre falou muito, assim, sobre a gente refletir, né? Que será que é mesmo da maneira que a gente tá vendo? Será que as coisas estão acontecendo porque a gente tá vendo desse jeito? Ou porque a gente tá cansado interpretando desse jeito, né? Então, são muitas coisas que a gente consegue aprender, assim, pra evoluir.
Mas uma coisa que eu sinto também, sabe, é quando você tá lá no Hinokishin Tai, coisas que você aprende, assim, ao longo da sua vida, por exemplo, essa questão da raiz, né, a apresentação, poeira, satisfação sincera, eu acho que o Hinokishin Tai é um lugar, assim, que você sente todo esse ensinamento em uma semana, sabe? E é, assim, inesquecível. Cada momento fica tão marcado, assim, na sua, sei lá, sabe? No seu corpo, na sua mente, no seu coração, que é bem bacana mesmo.
É curioso, né? Que todas as vezes que a gente vai para participar de alguma atividade, assim, do Seinenko, ou alguma outra atividade no Dendocho, por exemplo, a gente sempre aprende um bocado, sempre chega lá com um problema assim por resolver.
Verdade.
E durante o processo, durante a atividade, você reflete bastante a respeito disso e consegue se resolver, assim, né? Consegue resolver essa coisa, extrair coisas boas. Muito legal.
Posso só complementar um ponto?
Claro. Por favor. Os 10 minutos, você tem 10 minutos.
Acho que eu precisaria umas meia hora, viu?
Opa!
Então, mas se eu não me engano, nesse ano que a gente participou de 2019, foi o diretor do Seinenka e do Japão, se eu não me engano, alguém sabe me confirmar?
Foi o sucessor da Igreja Maior Kawaramachi.
É, isso, e ele veio do Nihon, né, e participou, fez a confraternização com a gente, comeu churrasco também, Então, e eu, se eu não me engano, ele deu uma palestra também, né, no domingo. E isso foi muito bacana também, que teve a, gente teve a participação de alguém do Nihon, né, tudo mais.
É verdade.
Participar da, das atividades, assim, é uma oportunidade também de conhecer pessoas, né, pessoas com mais experiências, né, e pessoas que vêm de uma outra realidade, assim. Sempre dá para aprender muito com as atividades do Seininkan.
Antes de a gente ir para a última pergunta, né, de sugestões, eu queria perguntar para vocês, né, se vocês recomendariam, indicariam aí a participação dos nossos ouvintes para o próximo Inokushintai, né? Não sei se a gente vai ter ano que vem, né, mas o que, que vocês acham aí, gente?
Ah, sem sombra de dúvidas, né? Até mesmo se o Inokushintai fosse online, eu acho que eu recomendaria a participação. Eu, inclusive, eu acho que o Seininkan poderia fazer um delivery de, serviço, de cerveja gratuita na casa de cada pessoa.
É, durante o Inokushintai online.
Nossa, mas... achei uma puta ideia.
Mas eu acho que a participação assim, do Inokushintai, ela é válida para qualquer idade, assim. Por mais que a presença seja massiva de jovens, eu acho que pessoas mais velhas também, elas podem participar para ajudar esses jovens mesmo nessa situação, assim, serve de motivação, né? E também para compartilhar aprendizados, né? Tipo, tanto para pessoas mais velhas, então para os jovens também, eu acho que é muito válido. E para maiores de idade, cerveja gratuita. E para menores de idade também tem refrigerante gratuito, galera. Então vale a pena.
Tem Coca-Cola, gente.
Se você acabou o Gaco agora e tá indo pro Rinoxintai, esquece tudo que a gente falou de cerveja, porque isso não existe. É tudo no nosso cabelo. Mas eu recomendo também fortemente, pra, principalmente pra quem acabou o Gaco Seikai agora, porque vai ter a mesma, provavelmente vai ter a mesma sensação que eu tive. É, e principalmente pra, também pra quem conheceu a Tenin Kyo por conta do Gaco Seikai, que é um grande número de pessoas, né, que participam da Tenkyo, se não me engano. E é muito legal, assim, você dar continuidade aos aprendizados e continuar, né, frequentando o Dendoshi. Então é uma experiência muito bacana. E eu recomendaria, como o Yas falou, todas as idades podem participar e são muito bem-vindas, mas, assim, para os jovens que participaram do Gakuseika, é uma experiência, assim... que é muito única, porque você acabou de participar do Gakuseika e aí você começa a contribuir, né, para esse curso, então é muito bacana.
Vou só fazer um adendo aqui, na verdade, porque teve um participante do Rinokushintai de 2020 agora, que foi o Bruno, que veio lá de Aracaju, e ele veio, na verdade, para participar do Gakuseika, né, e por conta da limitação de idade ele não pôde participar do Gakuseika e ele foi para... E ele participou do Rinokushintai, né? E ele falou que foi uma experiência, assim, tão boa quanto ele ter participado do Gakuseikai, né? Então, acho que é válido até mesmo, assim, para pessoas de primeira viagem que, de repente, já não tem idade para ir pro Gakuseikai, vamos lá pro Rinokushintai, assim, vamos dar uma chance de conhecer pessoas novas, novas oportunidades, né? Não só pela Tenrikyo mesmo, mas para poder conhecer novos amigos, sabe? Eu acho que é uma opção super válida, gente.
Então essa aqui foi a opinião sincera, olha só, prestem atenção, pessoal. Essa foi a opinião sincera do Yasumichi e do Rodrigo.
Tá? Não teve nenhuma edição, foi a opinião deles de verdade.
Tem corte.
Ai. Então, antes da gente terminar a nossa entrevista, né, a gente sempre pede sugestão assim para os participantes, para os nossos entrevistados, de livro, filme, série, HQ... alguma atividade que a pessoa faça que seja, às vezes, reflexiva, construtiva, né, o que sirva para a pessoa relaxar, se distrair. Então, eu gostaria de deixar aqui esse espaço aberto para vocês fazerem, né, as sugestões aí. Podem ficar à vontade.
Eu recomendo que você abra o Spotify e pesquise lá. Podcast sem nem KBR. Esse é o melhor que tem.
Pagaram pra ele, hein, Volker?
Não, vou cobrar um cachê depois, né?
Então. Vai ficar caro.
Mas, de verdade, eu recomendo muito o podcast, independente se for no Sei Nem Kai ou não. Podcast é uma coisa que você pode ouvir no ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, no próprio trabalho, né? Contanto que você não procrastine, mas... é muito bom, assim, para quando você está sem fazer nada, assim, porque tem assunto de tudo, às vezes tem uns assuntos, assim, cultura pop, até de política, tudo que é muito interessante, assim, e é muito bom para quem não tem tempo de ler livro, ou não tem tempo, muito tempo disponível, assim, para ver um vídeo, assistir um filme. Então é bem bacana.
Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele falou pra mim, ah, mas às vezes eu tenho um pouco de preguiça, assim, de podcast. Aí eu falei, cara, mas pensa só, podcast é uma mídia que é interessante, porque você pode consumir conteúdo enquanto você lava a louça, limpa a casa, faz alguma atividade física, sabe? Então é... dá pra otimizar bem, assim, o seu tempo. Enquanto você tá fazendo alguma outra coisa que não exija tanta... atenção e foco, assim, você tá ouvindo o podcast, tá curtindo, é muito bom isso, né?
Então, e o podcast, na verdade, eu acho que é a mídia, assim, que, na verdade, o que menos consome tempo, assim, né, e que dá preguiça, assim, porque você pode fazer em qualquer momento, né, então...
Exato. Então é isso, pessoal, olha, o Rodrigo sugeriu que vocês pesquisem na plataforma, no agregador de podcast de vocês, podcast, sem nem com a IBR, quem estiver ouvindo a gente no YouTube, quem estiver ouvindo a gente nos agregadores aí, procure os outros episódios, se ainda não ouviu tudo, tem muita coisa bacana, muito entrevistado legal, muito conteúdo.
E aí, gente.
Ah, eu vou recomendar então os 12 hinos da TNKO, né, pô?
Nossa senhora! Esse de hoje...
Aí ele foi um pouco longe.
Não, é um pouquinho de brincadeira, mas, assim, um dia se a pessoa tiver interesse, dá uma analisada, assim, sobre os 12 hinos da TNKO. É uma atividade um pouquinho... Mas eu acho que vale a pena, assim, tem muito conteúdo por trás dos 12 hinos. Mas uma recomendação agora de uma pessoa normal.
Por favor, uma pessoa normal.
Ah, eu recomendo... tem um anime que eu gosto bastante, né? É Boku no Hero Academia. Pra quem não conhece, eu acho... Falar. É muito interessante, assim. Uma história de superação, galera. E correr atrás dos sonhos. Então, assistam.
Pô, que bacana, hein?
Bacana.
Então é essas são as sugestões dos nossos entrevistados de hoje, que foram o Yasumichi e o Rodrigo.
A gente gostaria de agradecer, né, pela participação de vocês dois. Creio que a gente conseguiu aí absorver bastante conteúdo. Tenho certeza que as pessoas que acompanharam esse podcast vão participar do próximo Nokushintai. Espero que vocês participem também, né, e sejam aí os líderes, né, os próximos, vamos dizer, coordenadores aí do Inokushintai. A gente tá ficando velho, né, Voltaire, deixar pros jovens aí.
E a gente, cara, para com isso, tá no auge dos meus desenhos.
Mas obrigado, gente, muito obrigado mesmo.
Imagina, foi um
obrigado,
prazer.
Pessoal.
Valeu, gente, obrigado pela oportunidade e avante sem nem cair, né?
Opa!
Vamos! Acho que já foi. Ele já utilizou aqui.
E é isso, uma salva de palmas aqui para o Rodrigo e para o Yasumichi. E agora vamos para a leitura da semana, com episódios da vida de Oyasama.
Todos os dias são bons. Oyasama ensinou a Naokichi Takai. Não há um dia que seja ruim. Todos os dias são bons. Costuma-se escolher os dias, por exemplo, para tratar de casamento, para celebrar a colocação da última viga numa construção. Porém, o melhor dia é aquele em que todos estejam animados. Dia 1º, iniciar. Dia 2, abundância. Dia 3, nutrir. Dia 4, felicidade. Dia 5, as providências brotam. Dia 6, assentam-se as 6 providências. Dia 7, não há a se preocupar. Dia 8, estende-se para as 8 direções. Dia 9, o sofrimento desaparece. Dia 10, suficiência. Dia 11, iniciar suficientemente. Dia 12, suficientemente abundante. Dia 13, nutrir suficientemente. assim sucessivamente. Dia 20, suficientemente abundante, abundante. Dia 21, iniciar suficientemente abundante, assim sucessivamente. Dia 30, suficientemente abundante, abundante, abundante. 30 dias são um mês, 12 meses são um ano. Durante um ano, não há um dia que seja ruim.
Chegamos então no final do nosso episódio.
Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube, entrar em contato pelo Instagram em @cnencaibrasil
ou nos mandar um e-mail para o endereço podcastcnencaibr@gmail.com. Mais uma vez, podcastcnencaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando o podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado, pessoal. E avante, Senencai!
Vamos!
Alô? Rodrigo? Rodrigo, é você? Rodrigo? Rodrigão? Alô?